E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Dois Devs Podcast. Eu sou o Thiago Ramos. Hoje eu estou aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você está?
E aí, Ramos, e aí, galera, tudo jóia? Tranquilaço. Amanhã maravilhosa dessa, pois malhar. É bom se exercitar, viu, galera? É isso aí.
Esse detalhe eu não precisava saber, mas...
É bom, pois, exercitar. Cadê você no CrossFit, pô?
Meu CrossFit está se acumulando aqui na minha barriga, Rashid.
Beleza. Então, galera, hoje a gente tem uma convidada especial, é a Juliana. Seja muito bem-vinda, Juliana, a mais um episódio. Esse episódio, pessoal, é uma das séries do Devs na Gringa, tá? Juliana vai contar um pouquinho da trajetória dela. E eu gostaria que você se apresentasse, Juliana. Como é que você tá? Tudo bom? Conta um pouquinho, um sumáriozinho sobre você, pra gente dar um start.
Olá, pessoal. Eu sou a Juliana. Eu tô aqui na Austrália. Se vocês estão começando o dia aí, eu tô acabando o meu dia. Mas eu já fiz meu exercício físico já.
Boa, tá certo aí, parabéns.
Bom, eu sou desenvolvedora já há 15 anos e eu estou trabalhando aqui na Austrália mais ou menos há um ano e meio. E eu trabalho com desenvolvimento de software.
Focado em web, mobile, embedded?
Sempre eu fui focada em web e nos últimos anos bem mais focada em back-end.
Ah, que legal. Qual é a linguagem que você trabalha hoje? É uma só? São várias?
Na empresa que eu trabalho, a gente tem mais de uma stack, né? O principal, que é o monolito, está em Ruby on Rails. Então, eu trabalho principalmente com Ruby, mas a gente tem lá também no front-end, o pessoal usa TypeScript. Eu fiz muito pouca coisa no front-end lá. E tem os aplicativos mobile com Android, com Java, uma mistura de Java e Kotlin, que eles estão migrando.
Uhum.
E tem alguns serviços em Kotlin também, rodando com Spring Boot, que eu não mexi ainda. E tem o iOS mesmo, o nativo mesmo também.
Então, tem uma... Vocês têm alguma plataforma híbrida com algum app menor, um serviço menor? Ou não, é só native mesmo?
No mobile? No mobile é só os nativos mesmo. A gente só tem um aplicativo para cada uma das plataformas, né?
Bacana.
Eu só queria dizer uma coisa, né? Pela primeira vez, temos mais uma rubista aqui.
Vocês também são do Ruby?
Com certeza. É uma paixão.
Na verdade, nós somos traidores do Java. A gente traiu o Java para ficar com...
Isso é verdade.
Eu sou traidora do .NET. Eu trabalhei minha vida inteira no .NET.
Tá certo.
E aí, quando eu vim para essa empresa... Eu tive que aprender Ruby. Cara, não tenho vontade de voltar atrás, não.
Eu também não.
O mesmo sentimento que eu tive.
É muito bom.
É muito humanizado o Ruby. É muito lindo, pô. Foi uma paixão à primeira vista.
O Rashid, ele ama mais o Ruby do que eu, sabe? Mas já percebeu, né? Mas eu não tenho como voltar, não. É mais simples. A vida é mais simples.
É, comigo. Eu também gosto muito.
Bom...
Você falou que você trabalha há 15 anos como desenvolvedora e um ano e meio aí. Como é que foi esses 14 anos ou 13 anos e meio no Brasil, focado realmente só em .NET? Como é que foi essa evolução? Por onde você começou? Qual estado? E onde você é? Fala um pouquinho.
Ah, é verdade.
Do seu início?
Eu sou de São Paulo, nasci na capital mesmo, então eu sempre trabalhei lá. E lá tem bastante empresa de tecnologia, né? Tem muita empresa de tecnologia.
É verdade.
E eu comecei a minha carreira numa empresa pequena, com .NET mesmo, mas eu fiquei lá 4 meses só, e aí eu consegui um emprego numa outra empresa, que foi onde eu acabei passando muito tempo da minha carreira lá. Essa empresa trabalhava com mídia digital, então eram projetos muito diferentes do padrão corporativo, digamos assim, né? A gente... Era meio que uma consultoria no sentido de que a gente fazia o projeto para vários clientes. Então, um dos nossos maiores clientes era o Terra. Não sei se vocês se lembram. do portal do Terra.
Lembramos, eu lembro.
Tudo que tinha de produto de vídeo e áudio deles era feito pela minha empresa. Então a gente fazia esses projetos bem assim, interessantes, bem user-facing mesmo. E era muito legal, era muito desafiador também, porque era uma quantidade de usuários muito grande. Então tinha que fazer um sistema que realmente aguentasse bastante carga e tal. E a gente sempre trabalhou com Microsoft, né, nessa empresa. Então eu acabei ficando 3 anos lá. E como tinha sido praticamente a minha primeira experiência, surgiu uma oportunidade para uma outra empresa grande, né, que era a TIM. Um dos diretores que trabalhava nessa empresa onde a gente fazia as coisas por terra, quando ele saiu da empresa, me convidou para ir lá para a TIM. E aí eu achei que era uma oportunidade de eu conhecer como que era trabalhar em uma empresa grande, né, uma multinacional e tal. E como eu só tinha tido experiência nessa outra empresa, falei, ah, acho que vale a pena eu experimentar. E eu acabei ficando 1 ano lá na TIM e, nossa, não foi uma boa experiência, porque não era desenvolvimento, era muito mais análise, muita burocracia. Eu acabava as coisas que eu tinha para fazer em 2 horas, sabe? Porque realmente era muito travado. Então, não foi uma experiência muito boa para mim, nem sei porque eu fiquei 1 ano. E aí, acabei falando, ah, gente, já deu aqui pra mim, deixa eu voltar a ser desenvolvedora mesmo. Foi bom que nessa época, eu acabava meu trabalho muito rápido, eu fiquei estudando muito. Eu estudava, tipo, no trabalho, entendeu? Eu lia um monte de livros sobre ASP.NET e tal. Então, acabou que foi bom por esse sentido. Acho que foi por isso que eu acabei ficando bastante tempo, porque eu ainda conseguia fazer aquilo ali ser produtivo pra mim, né? Aí, depois que eu decidi sair, eu acabei caindo numa empresa que era uma agência de propaganda. Então, não era sistema mais que eu estava fazendo, né? Eram sites, websites com pequenas coisinhas, coisas de cadastro. Então, era uma coisa muito simples. Só que, ao mesmo tempo, eram projetos com uma pressão de deadlines muito, muito forte. Então, a galera trabalhava virando a noite e tal, para fazer um cadastro, sabe? Eu falei, gente, não, né? Não vai fazer sentido isso daqui. Aí eu fiquei apenas 4 meses nessa empresa, falei, não é pra mim, não tinha desafio nenhum, assim, tipo, eu não sentia que eu tava aprendendo nada. Uhum. Aí eu decidi procurar outro emprego. Eu vou contar essa história porque eu acho muito interessante. Eu tinha 2 entrevistas no mesmo dia, num bairro lá de São Paulo, que se chama Vila Olímpia, o bairro onde tem as empresas de tecnologia de São Paulo. E aí, como eu tinha um tempo entre as 2 entrevistas, eu resolvi ir no shopping, dar um passeio enquanto eu esperava para ir para a próxima. E a empresa que eu trabalhava antes, eu fiquei 3 anos e tal, ela também era na Vila Olímpia. E eu acabei encontrando meu chefe, né, no shopping, por acaso. Ah, tudo bem? Ah, não sei o quê. Meu ex-chefe, né? Falei, ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, tô aqui fazendo uma entrevista e tal. Ele falou, não, passa lá, aqui a gente tem coisa para você e tal. Aí depois que eu terminei a entrevista, eu passei lá, revi meus colegas e tal, e eles acabaram fazendo uma proposta.
Legal.
Ah, tá bom, vai, vou voltar. Tipo, eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse encontrado ele no shopping. É muito, muito louco isso.
É porque nem passou pela sua cabeça, né?
Me passou. Porque, eu não sei, eu tinha saído, aí eu era mais, assim, mais tímida e tal. Eu achava que, sei lá, parecesse que eu ia voltar, eu não sei.
Mas você saiu por querer experimentar outras coisas? Ou porque não estava sentindo que estava aprendendo mais na primeira vez?
Na primeira vez, então. Eu saí porque eu tive essa oportunidade de conhecer como era uma outra empresa. Como eu tinha passado só em 2 empresas antes, e a primeira eu nem considerava, eu pensei que eu precisava ter outra experiência, né, em outra empresa.
Você acha que você quis ir para a TIM porque é aquele vislumbre de uma empresa grande, ou porque você tinha percebido que o projeto valia a pena, ou não sei também se eles te passaram algum projeto, porque eu já trabalhei numa empresa grande também pelos vislumbres de trabalhar numa empresa grande. Ah, bom para o meu currículo, ou eu quero ver como é que funciona uma empresa grande, e eu também me decepcionei muito, porque, tipo assim, empresa grande, elas são várias empresas pequenininhas, dentro da empresa maior, e você está sempre numa empresa pequenininha ali, está meio que preso ali. Não sei se são todas assim, mas você acha que foi isso também?
Teve um pouco dessa questão de eu querer entender como uma empresa grande funciona, uma empresa do tamanho da TIM funciona por dentro. Eu não tinha ideia. Entendi. De verdade, assim, eu não fazia ideia da burocracia e tal. Então, eu realmente eu queria saber o que era, né? Uhum. Outra questão foi que, como era o diretor da minha empresa, que acabou saindo e me chamou, existiu essa confiança, assim, de, poxa, ele tá me chamando, né? Era um cara que eu gostava de trabalhar com ele. Eu falei, vou arriscar e conhecer alguma outra forma de trabalho, né? Então, foi por isso que eu saí. E aí, eu não sei, eu não me sentia à vontade de voltar lá na minha outra empresa. Falar, vocês têm alguma coisa aí? Não sei. Eu faria isso hoje, por exemplo, mas acho que é uma questão de maturidade, eu não sei muito bem o que acontece. E, bom, aí eu acabei, nessa segunda passagem, eu acabei ficando 7 anos lá.
Caramba, massa. 10 anos no total, então.
10 anos no total, por isso que eu considero, assim, a empresa, primeiro onde eu aprendi, né? E aí, assim, eu tive um projeto logo que eu entrei, do Terra, né? Ficou mais ou menos 2 anos nesse projeto. E aí o projeto acabou sendo cancelado. E aí eu fui para um outro projeto na empresa que era... Uhum. Assim, sabe aquele projeto problema que ninguém quer trabalhar? Então, normalmente eu gosto desses projetos assim. Porque eu falo, deixa eu resolver isso aqui, vai. E para mim foi um grande desafio, né? Desde o começo do projeto até organizar e fazer as coisas funcionarem bem. Conseguir ganhar a confiança do cliente, que era um problema também. De relacionamento, e aí eu consegui fazer isso funcionar melhor. No começo eu era líder técnica, né, desse projeto. Então foi um projeto maior, assim, que eu tinha trabalhado até então, e sempre tinha uma nova fase que fazia com que eu tava sempre crescendo, sabe? Eu tava sempre Sim. aprendendo nesse projeto. Acho que foi por isso que eu acabei ficando tanto tempo lá.
Então, você falou que estava trabalhando com cliente e aprendendo outras coisas novas. Era na área de desenvolvimento em si, também era na área pessoal, porque relacionamento é uma soft skill, né? De certa forma, você tratar com o cliente, fazer algum escopo com ele ou até dar suporte para ele, você fazia tudo isso lá na empresa?
Então, a gente tinha esse cliente e ele tratava diretamente comigo. Então, basicamente, eles falavam que features eles precisavam no sistema, e a gente era encarregado de criar a solução e de desenvolver. Em termos de suporte, esse meu cliente era a Telefônica, né? A Telefônica de Madrid mesmo, lá da Espanha. Então, eles eram bem, assim, old school. Eles tinham o próprio data center, eles tinham a própria equipe de suporte. Então, assim, em termos de suporte, a gente não trabalhava tanto. A gente fazia mais o software mesmo para eles. Eles acompanhavam todo o desenvolvimento, tinham pessoas técnicas, né, na equipe deles. Então, eles entendiam como as coisas funcionavam da maneira como a gente estava desenvolvendo para eles. Então, eles tinham a própria equipe de suporte deles também.
Essa equipe técnica também revisava código, dava uma olhada. Como é que era esse acompanhamento? Só curiosidade, porque é uma parada diferente também, assim.
Não, eles não revisavam código. A gente fazia todos os PRs nós mesmos, revisávamos nós mesmos. Um modelo normal, assim, uma pessoa abre um PR e outra revisa. Depois de, sei lá, uns 2 anos que eu estava nesse projeto, é que a gente abriu o código-fonte para eles e eles tinham acesso ao código-fonte. Antes eles nem tinham isso. Mas você tinha perguntado sobre o que eu aprendi. Eu acho que realmente a maior lição desse projeto foi essa soft skill de saber lidar com pessoas, saber liderar ainda uma equipe maior. Foi a equipe maior que eu trabalhei. Quando a gente começou, eu tinha 8 pessoas. Depois, quando eu saí, já tinha 14. Então, era um negócio, assim, bem desafiador nesse sentido de conseguir liderar essas pessoas, principalmente só tinha homem. Eu sempre fui a única mulher da equipe, sempre.
Poxa.
Mas, para mim, isso nunca foi muito problema, né? Mas acho que foi muito mais isso, saber lidar com pressão, porque o cliente era muito, assim, bastante exigente e tal, eu queria as coisas muito, muito rápido. Então, saber lidar um pouco com o que o cliente queria, com o que a equipe precisava, saber balancear isso, foi bastante desafiador. E a questão organizacional mesmo do projeto, que era bem bagunçado, não tinha nem versionamento de código, a gente não trabalhava nem com branch, a gente não tinha teste unitário, sabe? Então, todas essas práticas, assim, ainda estavam muito defasadas e, aos poucos, a gente foi introduzindo isso. Então, foi ficando bem mais interessante. Automatizamos muita coisa. Então, teve bastante aprendizado nesse sentido também. De fazer um negócio, um processo um pouco mais profissional, né, de desenvolvimento.
Foi uma escola, então, assim, para pegar vários âmbitos da área de TI, né? Gerenciamento, gestão, gerenciamento de pessoas, de equipe, gestão de projeto, né? Trabalhar diretamente com o cliente, e isso é sensacional. Assim. O desenvolvedor que tiver a oportunidade de fazer isso, vale a pena. Mesmo que ele não sirva, entre aspas, tipo, ele não se identifique com aquela posição, mas vale a pena, pelo menos, conhecer. Não sei se você pensa assim também. Acho que evolui muito a gente como
tem essas noções. Eu acho que o mercado, em geral, tem, na área de tecnologia, tem uma carência por bons líderes, né? E não é uma coisa fácil.
Não se fala muito sobre formar liderança, formar soft skill. A gente vê muito pessoal discutindo sobre framework, sobre qual linguagem é melhor, mas ninguém conversa sobre como ter empatia. Até um processo bem simples, né? Como ser mais educado, né? Como conversar com o seu colega de uma forma menos agressiva, às vezes. Essa noção de que desenvolvedor é introspectivo, é aquele cara tímido, eu acho que morreu um pouco, assim, com o tempo, né? Acho que muita gente nova entrou na área e eu percebo a galera muito mais extrovertida, mas falta essa nuance, assim, de lidar com as pessoas mesmo, né? Principalmente quando tem essas questões de pull requests, assim, né? A gente vê muita discussão em pull requests, o pessoal perde amizade, às vezes, por causa de código. E isso não é nem, chega nem ao ponto de liderança, né? É uma discussão ali entre devs e tal. Eu vejo que nas suas redes sociais você aborda muito isso também, eu acho interessante.
Sim, muita coisa foi aprendida nesse projeto mesmo. E eu acho que essa questão de liderança também é uma coisa que as empresas ainda estão aprendendo a ensinar também. Não existe uma formação. O que acontece, pelo menos a minha experiência nessa empresa, é que a pessoa que se destaca mais, só que não necessariamente aquela pessoa tem o perfil, ou às vezes ela tem o perfil, mas não está preparada, não sabe nem como fazer. Isso com certeza aconteceu comigo, né? Eu fui arremessada nesse lidera aí e tal, vai dar tudo certo, e eu bati cabeça em muitas coisas, né? E é bem difícil, assim, principalmente porque eu não tinha alguém que me auxiliasse, que me desse um apoio, alguém que tivesse um pouco mais de experiência nisso, pudesse me ajudar, então foi bem...
Uma referência, né?
É.
Você fala?
É, então foi complicado, e eu acho que foi por isso, assim, que eu acabei ficando tanto tempo. Esse aprendizado foi muito lento por causa disso, porque eu não tinha um mentor na área de liderança. Então, eu tive que aprender muita coisa sozinha, muita coisa com o feedback da minha própria equipe. Mas é muito diferente quando alguém, né, que está, assim, digamos, por fora, olha aquela relação ali entre as pessoas e consegue perceber outras coisas que às vezes você que está ali não percebe. Então, acho que faltou bastante isso, e isso fez com que essa minha evolução ela fosse muito mais lenta do que ela precisava ser. Eu acho que ela não precisava ter durado 5 anos, entendeu?
Você fez uma faculdade, um MBA.
É...
Você fez um MBA de 5 anos.
Isso. Bom, mas aí, o que aconteceu foi que eu acabei virando gerente dessa equipe. Também organicamente. Um dia eu descobri que eu era gerente porque me chamaram para uma reunião. E aí, eu falei, estamos aqui com os gestores da empresa? Eu falei, o quê?
Eu sempre tô
que gestores? Estou na entrevista na reunião errada, né? E aí eu entrei em denial, assim, falei, meu, não, tem alguma coisa errada, eles erraram, não sei. Mas depois eu tive que aceitar que na verdade, na minha carteira estava lá gerente de desenvolvimento, eu nem tinha me ligado disso. Então, o que, que aconteceu? Eu acabei tendo que estudar muito sobre esses temas de liderança e tal, e eu comecei a descobrir como outras empresas trabalhavam. E foi aí que eu comecei a perceber que a minha empresa estava um pouco defasada nisso, e infelizmente, naquele momento, as pessoas que estavam ali não estavam alinhadas em querer evoluir essa área, entendeu?
Você fala os desenvolvedores ou também a parte de gerência?
Não, a parte de gerência. Os desenvolvedores estavam querendo evoluir também, né? Estavam querendo melhorar, só que existia, né, a área da gerência que ainda estava trabalhando naquele modelo do passado.
Old school, né?
Old school. Gente, tinha gente ainda falando em ponto, sabe? Folha de ponto. Meu Deus, não! Tava retrocedendo algumas coisas, né? E aí depois que você começa a estudar e ver como que outras empresas funcionam, como que elas lidam com o funcionário e tal, você começa a perceber que, puxa, dá pra ser melhor. E eu, de fato, tentei implantar muitas melhorias na empresa, eu acho que até consegui fazer algumas coisas, mas foi dando uma formiguinha, assim, falando, pô, acho que dá para ser mais ainda, né? A primeira coisa que eu fiz foi olhar outros projetos da empresa para saber se tinha alguma outra coisa que poderia me interessar e dar essa curva de crescimento que eu queria. Mas eu percebi que o projeto que eu estava era o mais desafiador da empresa naquele momento, né?
Uhum.
Então eu falei, ah, então eu decidi que eu queria procurar outra oportunidade.
Mas focando na parte de gerência também, na época, você estava gostando desse lado ou não? Queria voltar a desenvolver mais. Normalmente, quando a gente vai indo para esse outro lado, né, o desenvolvimento em si diminui drasticamente, né?
Sim, sim. Eu inventava coisa para fazer, bug para resolver, só para poder ter algum contato com o código. Mas a verdade é que estava bem difícil já eu conseguir fazer alguma coisa. Não tinha nenhuma tarefa no sprint. O que eu fazia era pegar algumas coisas ad hoc só para ficar em paz comigo mesma, entendeu? Porque eu gosto muito. Nesse momento, assim, eu sentia que eu tinha virado gerente ali por um acaso e tal, por causa que, enfim, eu estava já liderando a equipe. E era meio que um processo natural.
Além de se sentir assim, você não queria se tornar um gerente? Eu não quero virar um gerente e deixar de ser desenvolvedor. Eu não estou gostando desse caminho da minha carreira. Foi algo desse tipo assim?
Teve um pouco disso, na verdade. Mas é uma coisa um pouco complicada, essas nossas emoções, né? Eu não me sentia muito feliz naquele momento que eu estava. Eu pensava, putz, mas será que não é alguma coisa que eu possa melhorar nisso, entendeu? Eu tinha esse desafio de falar assim, não, já que eu tô aqui, eu vou melhorar. Mas a verdade é que quando eu comecei a pesquisar novas oportunidades, eu procurei como deve, porque eu achava que, como gerente, eu não me sentia preparada, enfim, não sentia que era a minha vocação, né? Mas, sei lá, eu acabei participando de alguns processos seletivos que era para ser gerente mesmo, mas a maioria dos que eu procurava era de desenvolvimento. E isso foi uma dúvida também que eu tinha. A cabeça das pessoas é meio estranha, né? Acho que depois que você virou gerente, você não consegue ser mais dev nunca mais. Como assim, né? Você esquece como andar de bicicleta? Acho que não, né?
É verdade.
Você aprende ali o framework novo rapidinho, uma linguagem nova rapidinho. Não, vai, 2 semanas eu exagero, mas eu creio que 1 mês, uma pessoa que tem bastante tempo de carreira, consegue...
Ela sabe aonde procurar, né, o que aprender rápido, né? É o caminho das pessoas, exatamente.
Exatamente.
E me diz uma coisa, Juliana. Você, nesse momento, começou a procurar outro lugar para trabalhar e surgiu essa oportunidade para trabalhar fora ou ainda demorou um tempo e surgiu aleatoriamente, assim?
Eu atualizei meu LinkedIn, né? Deixei ele bem bonitão lá e liguei aquela questão do estou disponível. Não sei porquê, mas eu sempre coloquei meu LinkedIn em inglês. Não me lembro porquê agora, no começo, eu fiz isso. Então, eu acabei recebendo contatos, nesse momento que eu estava procurando outras oportunidades, eu acabei recebendo bastante contatos de fora. Só que eu não estava procurando sair do país, eu estava procurando ficar mais perto da minha casa. Eu queria arrumar um emprego que era mais próximo da onde eu morava, né? E aí, o que aconteceu foi que, realmente, algumas empresas me contactaram, só que a maioria das empresas era do Hemisfério Norte. Eu prefiro um clima mais temperado, entendeu?
Quem morou em São Paulo muito tempo, quem mora em São Paulo, prefere o mais calor. Mas a gente aqui, pra que a galera sabe, a gente mora em Maceió, né, Alagoas, a gente odeia calor, porque é calor todo dia. Porque aqui a temperatura é 27 graus para sempre.
Para sempre, que ótimo. O inverno, assim, muito frio, não me agrada muito. Eu acho legal pra passar férias e tal, mas no dia a dia, assim, não sei, não me interessava muito e tal. Eu acabei não indo atrás dessas oportunidades que apareceram, só que apareceu essa da Austrália. E eu achei curioso, eu falei, gente, o que tem na Austrália? Eu nem sabia o que tinha na Austrália, pra saber o que tinha nessa oportunidade. E acabei aceitando falar com a pessoa que me contactou. E assim, aí eu gostei muito do que ele me contou sobre a empresa. E aí eu comecei a pesquisar sobre a cidade de Sydney, ver como que era aqui e tal. E aí eu fui ficando cada vez mais interessada, né, nessa oportunidade. E eu acabei, tipo assim, eu falei, ah, vou participar do processo seletivo, né? Vamos ver o que dá, mas assim, com...
Despretensiosamente.
Despretensiosamente, só que com vontade de passar, entendeu? Então eu Eu me empenhei para passar, mas assim, eu tinha pouquíssimas expectativas.
E a stack da vaga? Tinha algo referente à gerência, ao C também, ou não?
É engraçado porque no começo eles estavam procurando um manager, né? A LinkedIn estava com essa posição, foi acho que por isso que eles entraram em contato comigo. Só que durante o processo seletivo, eu contei que eu tinha uma parte bastante técnica que eu fazia, que eu gostava muito e tal. E eu acabei dando a entender que eu preferia ir para esse lado mais técnico. Se eu tivesse vindo para cá para ser gerente, nossa, eu acho que ia ter chorado. Meu, acho que ia ter... Nossa, não sei. Ia ter sido muito difícil.
Mas por quê, assim?
Porque é um jump, assim, é um gap tão diferente do que eu estava acostumada, que se eu não tivesse esse tempo, assim, de entender como que a empresa funciona, como que a empresa vê os funcionários, como que eles tomam as decisões das coisas, nossa, eu não sei. Não sei como que eu ia fazer para já chegar gerenciando uma equipe num ambiente tão diferente.
Uma curiosidade, Juliana. As empresas que você passou normalmente eram software houses, né? Não era uma empresa de produto. Essa já é uma empresa de produto ou não? Também é uma...
Nossa, muito, muito bem lembrado. Isso, quando eu decidi sair da empresa onde eu estava, esse era o ponto principal que eu queria. Eu estava procurando empresas que tinham o próprio produto. Eu queria trabalhar nessa frente, porque eu queria ter essa outra experiência do que é decidir o que você vai fazer para os seus clientes, né? Na empresa onde eu trabalhei, as decisões sempre eram já do cliente. E a gente tinha muito pouca autonomia para escolher, né? Puxa, como que a gente vai priorizar as coisas? E eu queria ter essa experiência de ser a pessoa que está decidindo essas coisas. Até mesmo porque eu pensava, poxa, a gente critica tanto as decisões do cliente, né? Mas e se fosse a gente no lugar dele? Como é que é? Né? Eu queria ter essa experiência. Então, isso para mim, eu nem olhava vagas que não caíam nesse perfil. Então, essa empresa da Austrália caía nessa malha fina aí minha, que eles realmente eles fazem o próprio produto e a gente trabalha diretamente com o usuário. Então, não é uma empresa que faz um software as a service ou alguma coisa assim. Na verdade, a gente trabalha com o usuário final mesmo, né?
Quando você fala diretamente com o usuário, como esse software que a gente usa para gravar aqui é diretamente com a gente, mas não é exatamente porque é um serviço, eu queria entender um pouco.
Assim. Na verdade, é um marketplace que a gente tem, né? Então, a gente tem as pessoas fazendo as transações ali. Inclusive, eu uso o marketplace. Então, é muito legal isso. Você poder usar o próprio produto que você está desenvolvendo e ter essa experiência de como que é.
Pode dizer o nome dele, tá? Não tem problema, não.
Chama AirTasker. A ideia é conectar pessoas que precisam de serviços, né? Eles chamam de tasks, mas, na verdade, é qualquer serviço que você possa imaginar, né? São serviços muito abrangentes, né? E tem os serviços básicos, padrões, né? De limpeza, de, enfim, de mecânico, tudo que você... qualquer coisa.
Ah, que legal.
Interessante. E focando no produto, você sentiu essa diferença de trabalhar com o produto e uma software house? Qual foi a diferença mais discrepante, assim, que você sentiu?
Eu acho que a coisa que eu senti logo que eu comecei é que a empresa trabalha muito no modelo de experimentação. Então, a gente cria uma hipótese e fala assim, vamos testar essa hipótese. Então, a gente faz alguma mudança no sistema pequena, que não demanda muito tempo, que a gente consegue testar como essa nova versão ou como essa funcionalidade se comporta comparando com a versão anterior ou comparando duas versões diferentes. E isso para mim achei sensacional, assim. Você testar aquilo, você vai fazer vários testes, alguns vão dar certo, alguns vão dar errado, e aí o produto vai evoluindo assim. Então, a equipe que eu caí, a gente estava fazendo bastante experimento na época. Não é uma coisa assim que a empresa faz em todas as equipes, mas algumas equipes fazem esse tipo de experimentação. Eu achei muito interessante. Outra coisa é que existe uma área de design, que era uma coisa assim que também na minha empresa não tinha. Tinha muito pequena a área de design, mas como eu trabalhava com uma coisa muito back-end, não existia essa questão do design, de você pesquisar e entender o usuário. Se ela existia, ela estava do lado da Telefônica e eu não tinha contato. Uhum. Então, quando eu vi, eu entendi o que, que essas pessoas fazem. Eles falam com os usuários, eles olham o usuário testando a ferramenta, entendem o que é que está acontecendo para conseguir construir, às vezes construir uma hipótese ou construir um produto melhor ou fazer alguma mudança, alguma melhoria no produto. Então, isso eu achei muito legal. E, então, acho que essas foram as maiores diferenças. Fora a autonomia que a equipe tem para tomar as decisões sobre as coisas que ela vai fazer. Que isso também foi uma diferença bem, bem grande do modelo que eu estava trabalhando antes. Eu não sei se é assim em todas as empresas que fazem produto, né?
E é isso que eu queria perguntar, porque você se sentiu menos controlada e observada trabalhando aí nessa empresa? Porque a gente trabalhou em empresas no Brasil também e fora, eu senti a diferença de controle. A sensação que eu tenho é que no Brasil a galera quer controlar você nos mínimos detalhes, assim, quer tipo, meio mapear o seu dia, você tem que fazer isso nesses horários e meio que controlar, ficar observando. E fora, parece que é meio solto, assim, ó, te contratei, faz o teu trabalho e vai me reportando aí, se tiver problema, fala comigo, mas me esquece, tipo assim, não fica se preocupando comigo olhando você, não, que eu não tô nem aí, na verdade, tem outra coisa pra fazer aqui, mais importante. Você sentiu isso também?
Eu senti muito, muito. Assim, como eu estava gerenciando a minha equipe do Brasil, eu gosto de pensar que eu não era esse tipo de gerente que ficava pensando as pessoas, mas eu notava que o pessoal mais de cima, né, que estava no próximo nível ali, tinha essa vontade de ficar controlando, tanto que eu falei da questão do ponto, que eles estavam vendo coisa de ponto. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, eu sentia isso, assim. E essa questão de ficar, sabe, controlando férias e horário das pessoas, nos mínimos detalhes e tal. Eu senti assim, quando eu entrei e eu vi a equipe funcionando, eu achei muito estranho. Eu falava, gente, parece que não vai sair nada disso aqui, não vai? A gente não vai pegar nada, o que que tá acontecendo? Tipo, cada um faz o que quer, como é isso? Eu não sei, eu tive uma certa, assim, eu não tava acreditando que aquilo ali poderia funcionar, sabe? Porque eu tava vindo de um modelo bem, bem diferente. Não tinha ninguém te falando o que você tinha que fazer naquele sprint. As pessoas que decidiam, sabe? Era a equipe que decidia. Então isso pra mim foi um choque, assim, de mudança de cultura mesmo.
É como se lá fora as empresas quisessem os profissionais com mais autonomia, né? A galera se preocupa muito com a parte técnica e esquece esse lado de você tem que ser o seu próprio gerente, no sentido de você tem que saber ser proativo, não ser o cara que diz, ó, gente, não tem nada para fazer, aí vou ficar ali esperando alguém mandar eu fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que isso vem muito da cultura das próprias empresas no Brasil, né? Que meio que fazem com que o cara seja passivo, né? Tá, vou te jogar aqui tarefas e se eu não te jogar tarefas, faz outra coisa aí. Fica sem fazer nada. Eu tô perguntando porque me impactou muito, eu senti que impactou você também um pouco, né?
Sim. Tem uma questão muito forte, que é a questão de confiança. Parece que existe uma relação de confiança nas empresas com os funcionários do Brasil. Porque eles têm que ficar te controlando, eles não acham que você vai entregar, qual é o problema, entendeu?
Exato.
Racha de se empolgou.
Não, é porque isso foi muito discrepante, do tipo, o que eu senti nas empresas aqui do Brasil é, olha, você tem que ganhar minha confiança, até lá eu vou ficar no seu pé para ver se tá fazendo as paradas. E no exterior é, cara, eu confio 100% em você até que você me prove o contrário.
Tipo, é porque eu te contratei, né?
Exato, porque eu te contratei, eu sei que eu tô contratando uma pessoa com mais experiência, então eu acredito que em você, na sua autogerência, que você vai me entregar o que foi contratado.
E eu acredito muito que a maneira como a empresa trata funcionário vai moldar como aquele funcionário vai trabalhar, entendeu? Então, se você trata como peão, né, no sentido de você tem que fazer isso, 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 aperta esse botão aqui, faz isso aqui, o cara vai trabalhar assim, entendeu? Não tem jeito. Depois não adianta reclamar que ele não é autônomo. Claro, você não dá oportunidade para ele de ser autônomo, ele não vai ser, porque não vai, ele não vai ganhar benefício nenhum com isso, entendeu?
E o pior é que depois ele começa a cobrar você ser autônomo, né? Tipo, depois de um tempo. Pô, mas eu te contratei, eu queria que você fosse autogerenciável. O cara, oxe, mas como assim, pô?
É, ontem eu tava ouvindo um podcast, o pessoal da Magazine Luiza, falando sobre essa dificuldade que eles estão tendo agora com a galera trabalhando remoto. Eles têm que fazer com que as pessoas entendam que eles agora têm que ser mais autônomos, porque não tem mais aquela gerência ali pressionando e tal, e eles estão sentindo essa dificuldade, e vem muito disso também. Na pandemia não teve como preparar, né? Mas eles já não vinham preparando o funcionário para ele ser autônomo, e acabou que hoje não tem como pedir do nada para a pessoa mudar a chave, assim.
Eu tenho uma história interessante sobre essa questão do remoto, porque lá em São Paulo, vocês devem saber que tem um trânsito horroroso. Tem pessoas que moram, sei lá, 20 quilômetros, 30 quilômetros do trabalho. Moram 2-3 horas para chegar no trabalho. Então, isso era uma coisa assim que pegava muito na equipe. E a gente tinha um modelo de trabalhar remoto meio que assim. Puxa, se aquele dia você tem um médico, alguma coisa, tudo bem, faz remoto, né, e trabalha. Mas esse pessoal aí que eu falei, o pessoal que estava na direção da
equipe, né?
Eles tinham horror, pavor a esse negócio de remoto. E você falou, meu, problema seu, o que eu fiz?
Você com seus problemas.
É, eu combinei com a equipe, a gente era, como eu falei, a gente era 14 pessoas, isso ajudou a gente um pouquinho. Que eu falei, meu, vamos criar um modelo de revezamento, cada pessoa vai ter pelo menos um dia de remoto na semana, e aí, como vai ter, sei lá, 2 ou 3 pessoas só, faltando, ninguém vai perceber. E, meu, vamos ver como que a gente se comporta. Vamos ver o que vai dar, se vamos funcionar ou não. Ó, eu falei pra eles, a gente precisa fazer isso funcionar, porque também não dá pra ficar com esse modelo ad eterno sem contar pra ninguém, né? Então, foi tipo uma coisa assim, vamos fazer isso funcionar pra gente levar isso pra empresa. E aí a gente ficou um mês nesse modelo, ninguém percebeu. E aí depois eu levei pra empresa... Mostrei, falei, gente, não tem porquê, as pessoas querem trabalhar, elas faz muito bem para elas não terem que vir esse dia no trabalho. E aí acabou virando padrão da empresa. Depois, legal. Todas as outras equipes adotaram, mostrei para os outros gerentes e tal, e todo mundo adotou isso. E aí eu fiquei pensando, né, depois que saiu do Covid, falei, nossa, imagina, né, se a gente não tivesse feito isso, imagino que agora eles estão em outro, já, tipo assim, foi muito mais fácil migrar para o modelo remoto, porque já está tudo pronto, né, as pessoas já estavam nesse esquema.
Você comentou que o pessoal queria muito controle, né, e mesmo assim nem notaram a falta dos funcionários, né, então assim, querer controlar, mas na verdade não tem como você controlar isso, né.
A gente tem que olhar o que a pessoa tá entregando, né? Qual que é o output dela, como que ela tá se dedicando. Questão de horário, não...
Exato.
Na nossa área, é muito criativa. Você não pode achar que o cara vai trabalhar exatamente das 9 às 6 da tarde e vai dar certo.
Ô, Juliana, como foi, né, a seleção para você ir para a Austrália? Se foi diferente das seleções que você já teve nas outras empresas, o que você sentiu diferente? E eu queria que você me falasse um pouquinho da importância do inglês, né, na verdade. Como é o seu inglês, qual é o nível do seu inglês, se você fala fluentemente ou não, e se você vê que existe oportunidade para as pessoas que não têm inglês fluente para trabalhar nessas empresas também.
O processo seletivo foi uma entrevista assim com o pessoal, tipo o RH deles. Daí um challenge que eu tinha que fazer em casa, né, de código. E depois uma entrevista técnica com 2 desenvolvedores, onde a gente discutiu o código que eu fiz. E eles propuseram um outro problema, que era um problema de systems design.
O curiosidade, o challenge foi na linguagem que você já programava ou foi em Ruby?
Eles deixavam aberto para que você escolhesse a sua linguagem preferida. Muito. E aí eles falavam assim, ó, a gente consegue avaliar códigos nessas linguagens aqui. Então tinha um monte lá, umas 5 ou 6. E aí a gente conseguia fazer isso. Então, vocês até tinham me perguntado como era essa questão dessa vaga, se ela precisava de alguma stack. Essa empresa, ela percebe que esse negócio de stack não tem nada a ver, entendeu? E ela está contratando engenheiros de software.
Perfeito.
Não importa a sua linguagem.
Aliás, o cara do Java não quer nem saber de .NET. E é como se fossem... Eu sou programador Java, eu não sou um engenheiro de software, na verdade. Né? E aí fora não, né? Aí fora, tipo, um engenheiro de software é o cara que sabe analisar um produto, analisar um requisito, sabe levantar requisito com o cliente, ele sabe criar uma modelagem, criar um modelo de domínio, ele sabe discutir sobre tudo isso, né?
Sim. E a stack que ele vai usar é apenas um detalhe técnico ali.
Exato.
Que ele vai precisar aprender e tal, talvez, né? Ele não vai ser o expert naquilo, mas ele vai ser proficiente o suficiente em pouco tempo para conseguir desenvolver o que precisa. E como tem todo um mecanismo onde você revisa código e tal, se a pessoa estiver fazendo algo que está fora dos padrões, o próprio sistema ali de como que o código entra em produção vai resolver e aquele cara vai aprender mais ainda, né? Só com os comentários que são feitos no código dele. Então, é um negócio bem, bem normal. E aí, esse challenge aí, tinha que resolver um problema lá, tipo um módulo que você tinha que desenvolver. Meu, e eu sempre trabalhei com C Sharp a vida inteira, mas só que eu estava estudando Python na época. E eu falei, gente, eu quero fazer em Python isso aqui. E aí, eu nem sei, eu fiz em Python, eu nem sei se eu fiz do jeito padrão do Python e tal. E acabou que o pessoal me chamou, mesmo assim. Eu achei isso meio doido, assim. Até hoje eu fico pensando, nossa, eu arrisquei muito nessa. Eu tô fazendo, porque eu não sou, até hoje, assim, não sou especialista em Python, né? Então...
Mas C Sharp tinha na stack, na listinha lá de stack pra fazer o
challenge?
Tinha
sim.
Realmente, então a gente bem. Parabéns.
Não quero ver C Sharp.
Jogou pro
alto. Eu tinha já me apaixonado pelo Python, mas é porque eu não conhecia o Ruby ainda, tá?
Tá bom.
Tá perdoada.
Era assim, uma distância muito grande, né, do modelo travadão lá, de estático e tal, de você ter que compilar tudo, toda hora. Quando eu vi o Python, eu achei muito legal, muito legal. E aí eu quis fazer, e eu achei que ia ser mais simples fazer alguma coisa em Python mesmo, sabe, do que no .NET. No final, no .NET, você acaba escrevendo muito mais código.
Você teve dificuldade por causa disso?
Meu inglês é fluente, como se fosse uma segunda língua, então isso foi tranquilo. O que eu acho que, assim, a pessoa que tem o inglês básico, eu acho que é complicado para ela conseguir passar numa entrevista dessas. Ela precisa se comunicar em inglês, né, com a pessoa. Só que, além disso, assim, pelo menos no caso da Austrália, para você ter um visto, que você precisa provar que você sabe falar inglês. Então eu tive que fazer um teste de inglês depois. É desses testes...
SAT?
Essas siglas doidas aí. Tem uns quatro desses que eles aceitam. É claro que a pessoa não precisa ser top. Ela tem que ter uma nota mínima ali que eles aceitam, que senão eles não aceitam visto, né? Então, se for para a pessoa trabalhar fora do país mesmo, se mudando, né, que... Eu acho que isso é uma coisa que precisa prestar atenção se o país exige esse tipo de fluência. Mas eu, particularmente, acho que um mínimo inglês intermediário para você conseguir fazer as entrevistas é essencial para você conseguir trabalhar fora. Senão também, como é que você vai conseguir se comunicar com seus colegas de trabalho e tal? Fica difícil.
A gente percebeu que algumas pessoas têm aquele inglês que a gente chama de workable, né? É um inglês que é... Dá para você entender o que ele fala, mas se você quiser conversar sobre um jogo de futebol ou sobre um show que você foi, o cara meio que trava. Ele sabe ali aquele inglês do trabalho, né? De falar sobre as coisas do trabalho.
Mais técnico, né?
E a gente percebeu que algumas empresas aceitam esse tipo de inglês, esse nível de inglês. Mas não foi o seu caso, eu acho, né, também. Até porque você também foi morar lá na Austrália, então não tem como. Acho que é uma pessoa com inglês workable, morando em outro lugar, ela sente uma dificuldade também. Né? Mas aí, por isso que eu perguntei, porque a gente percebeu que algumas empresas elas não perdem essa fluência, até porque, você pode até me confirmar isso também, nós, brasileiros, a gente tem essa dificuldade de aceitar que a gente não precisa falar como nativo. A gente pode, a gente tem que falar bem, mas a gente não precisa falar como se fosse um nativo, se passar por um nativo. Uhum. porque a gente não se sente bem falando inglês com sotaque, por exemplo, né? A gente acha que tem que falar, mas a pessoa de fora, ela realmente não tá nem aí, é o que eu percebo, né? Quem tá fora, tá, meu irmão, você já tá falando minha língua, já é bom demais, já, assim. Você percebe isso também, né?
Eu percebo, inclusive, eu sou uma das pessoas que tenta imitar o sotaque americano. Eu quero falar igual os americanos.
É, eu também tento, mas assim, eu já meio que desisti. Não, disso.
Mas assim, que eu tente e tal, é quando você conversa com outra pessoa, a pessoa percebe que você é brasileiro. É bastante fácil de reconhecer.
É verdade. E o jeito também, né? O brasileiro tem um...
Mas na minha empresa, eu percebo que esse inglês workable seria bastante difícil de conseguir, porque, por exemplo, se espera que os desenvolvedores, eles estejam, por exemplo, pegou um problema para resolver, que ele consiga escrever um documento sobre aquele problema, para que as pessoas consigam entender, escrever uma solução, apresentar aquela solução, ter discussões onde aquela solução é validada com outros engenheiros. Então, eu acho que fica bem difícil a pessoa que não tem um domínio da língua participar desse tipo de discussão, entendeu? A arquitetura das coisas que a gente faz, ela é compartilhada entre outras pessoas, não fica só dentro da equipe, entendeu? Principalmente quando você está fazendo coisas um pouco maiores, né? Que vão afetar mais a empresa. Então, eu fico pensando, puxa, seria bastante complicado. Mas eu entendo que existem outras empresas que estão fazendo coisas mais simples ou que talvez a pessoa receba tarefas para fazer ao invés de ter que criar um negócio do zero. Pode ser que funcione bem. Só...
Não exija tanta discussão, né, entre as partes.
Exato,
né?
Aí eu acho que talvez possa funcionar bem.
Realmente pode ser.
É, mas eu particularmente não gostaria de trabalhar numa empresa desse jeito.
Hoje em dia, com muitas empresas indo para realmente trabalho remoto com todo mundo, trabalhando remotamente, e você começa a contratar pessoas em países diferentes, a gente sabe que o sotaque já começa a ser um problema, né? Porque você trabalha só com americano, por exemplo, e você começa a trabalhar com australiano, você já sente, né, essa dificuldade. E aí, quando você começa a trabalhar com polonês falando inglês, indiano falando inglês, francês falando inglês, e aí isso já dá essa dificuldade. Eu realmente fico pensando como seria um francês que ainda não sabe falar inglês direito e tentando se comunicar. Realmente imagino que as empresas já têm outro formato de trabalho também, concordo com você.
É verdade. Eu, aqui na Austrália tem uma quantidade assim imensa de pessoas do mundo inteiro, muito mais do que eu imaginava. E mesmo falando inglês muito bem, eu tive dificuldade de entender algumas pessoas específicas que eram de países. Eles falavam inglês bem, só que eles tinham um sotaque tão forte que para mim não era comum. Eu tive dificuldade com algumas dessas pessoas, principalmente asiáticos. É muito difícil, assim, foi muito difícil entender, mas agora eu já acostumei, né?
É questão do costume mesmo, né? Você não está acostumado. A gente aprende inglês ouvindo americano falar, né?
Exato. Só que imagina uma pessoa que não tem inglês fluente ouvindo...
Exato.
É bem difícil. É bem difícil.
Verdade.
Essa vibe, você tá falando dos países, aí falou da Austrália, eu queria saber como é que foi a sua adaptação na Austrália, né? Tem um clima um pouco similar, que é o Brasil, mas se você sofreu algum ataque de algum bicho exótico aí...
Fora o fato da Austrália insistir em ficar 13 horas à frente da gente, né?
Não é isso?
No futuro. Olha, é muito fácil se acostumar com coisa boa, sabe? Então, eu não tive muito problema de adaptação. A questão do clima, comparando com São Paulo, é muito mais frio do que eu estava acostumada. O inverno é um inverno. Ele dura 3 meses. São Paulo só dura uma semana.
A gente olha para a Austrália e acha que é aquele clima árido, né? Tal.
Então, é porque eu tô acho que mais ou menos na mesma latitude que seria o Porto Alegre, talvez. Né? Então, se você... Que é em Sydney, né? Se você for ainda mais para o sul, é mais frio ainda. Que é Melbourne, por exemplo, é mais frio. Então, assim, não é que é super frio, assim, faz, sei lá, 5 graus. Não tem neve aqui, né? Nesse lugar que eu tô. Faz de noite 5 graus, durante o dia 10. Só que, assim, em São Paulo também faz essa temperatura, mas dura 2 dias, 3 dias. Depois volta a 16 e tal. Aqui não, aqui dura 3 meses. Então é meio chato, né? Porque você tem que ficar com roupa de frio e tal. Então isso foi uma coisa assim que eu não me acostumei ainda. É um pouco mais frio do que eu queria. Mas assim, em termos do resto, assim...
Moradia, estadia, tudo assim, ambiente, segurança.
Você foi sozinha ou você foi com mais alguém?
Eu vim com meu marido.
Ah, tá. Isso já ajuda bastante.
Já ajuda muito. Aqui, assim, questão de segurança, meu, é muito, muito seguro. Eu me sinto muito segura. Eu até olhei, logo que eu comecei aqui, eu olhei pra saber quantos assassinatos tinha. Na Austrália, eu quero saber. 100 assassinatos por ano na Austrália inteira, tá?
Nossa!
Ou seja,
é o que tem aqui na minha cidade.
Em 2 horas, né? Tipo, conta a quantidade de pessoas que morrem lá em São Paulo por assassinato, por coisas bestas, assim, é meio brutal. E então eu falei, tá tranquilo. É claro que tem algumas coisas aqui, né? Tem, por exemplo, roubo, já ouvi falar de furto de bicicleta. Mas é bem diferente do cara apontar uma arma pra você, roubar sua bicicleta e você deixar a sua bicicleta no poste e voltar e ela não tá lá mais, né?
É totalmente.
Bem diferente, assim. Então tem isso, não é que é perfeito, mas você não se sente fisicamente ameaçado. Então teve isso. Outra coisa que eu percebi, assim, que foi muito bom é que, não sei se é a minha empresa... O fato das pessoas serem de tecnologia, a área de tecnologia ser muito mais... Aceitar muito mais várias culturas diferentes, né? Eu acho que isso já é uma coisa, assim, da área de tecnologia. As pessoas elas são mais abertas a outras culturas, a essas questões que hoje em dia estão em pauta, como raça e homossexualismo. Isso
são batido. Pessoas mais ativas, né? Socialmente.
Mas passa batido pela gente. Não tá, né? Não é uma coisa que tem, assim... grandes problemas,
muito, né?
As pessoas aceitam umas às outras muito melhor na área de tecnologia. Mas eu senti, assim, na empresa onde eu tô, um respeito pelas pessoas muito grande. Assim, muito grande. Um cuidado com as pessoas, um cuidado em de conversar, de incluir, sabe? Muito, assim, é gritante a diferença de educação, de como as conversas acontecem, de como as piadas acontecem, comparando com o Brasil, né? Tipo assim, eu acho que agora se eu voltar pra lá, eu vou ter um choque, assim, entendeu? Um ambiente que eu achava super amigável, super bom, você começa a pensar, puxa, mas essa piada aí, ela é meio machista? Não, essa piada, pô, tá bulinando o cara, né? Existe uma barreira entre as pessoas. Não existe conversas pessoais. É muito estranho, assim. Sabe?
No trabalho, ninguém fala sobre nada da vida pessoal.
Muito pouco, muito pouco. É um negócio bem, assim, por cima, sabe? Eles te perguntam, como é que foi? Você tá bem e tal? Mas eles não falam muito... Não entram muito a fundo na vida pessoal deles. É bem estranho. Isso eu reparei. Tanto é que, assim, a única pessoa que eu consegui ter conversas mais normais, mais parecidas com as conversas que eu tinha... com o pessoal do meu trabalho no Brasil, era uma italiana, porque daí é Itália, tudo, né? É bem diferente, assim, porque ela me perguntava dos meus pais, ela me perguntava, sabe, da minha família e os outros, nada, assim, tipo, muito estranho.
Quer dizer, existe essa distinção entre colega de trabalho e amigos mesmo da vida pessoal,
existe.
Né?
Então, quando eu vim para a Austrália, uma das maiores mudanças culturais que eu percebi também, era essa questão do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Existe um respeito muito grande com a vida pessoal das pessoas e essa coisa de você trabalhar, mas você ter o seu tempo de lazer também. Então, das 5:30 no escritório, já não tem praticamente ninguém. né? É, algumas pessoas ficam até às 6, assim, mas não existe essa questão de você ficar trabalhando, fazendo hora extra o tempo todo. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a seguir o horário padrão australiano e eu percebi que eu ficava com muito tempo de folga, assim, sabe? Eu comecei a perceber que tinha muito tempo para mim. E aí eu falei, aí essa ideia que tinha ficado desses anos anteriores, eu quis resgatar e eu falei, ah, vou tentar fazer um canal para ensinar pessoas que estão começando agora mesmo, mostrar que dá para ser desenvolvedor sem ser um gênio matemático, né? Então, meus vídeos são muito focados em explicar da maneira mais simples possível, né? Só que, conforme eu fui evoluindo, eu percebi que existia uma coisa que eu podia fazer melhor ainda, que era garantir que essas mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, que elas consigam um emprego legal para que elas não desistam depois, né? Porque já é tão difícil conseguir colocar essas pessoas no mercado de trabalho e depois perder elas é muito ruim. Então, eu resolvi ajudar muito nessa questão de entrevistas e tal. Por quê? Principalmente porque, como eu gerenciava a minha equipe anterior, né, no Brasil, uma das coisas que eu fazia era contratar. Eu contratei, assim, por 5 anos, eu fazia o processo seletivo para a minha equipe. E foi evoluindo e tal. Eu acho que também isso foi uma das coisas que me ajudou nesse processo da Austrália, porque era um processo parecido com o que eu fazia lá na minha empresa. E de certa forma, quando você está contratando, você sabe o que é que os recrutadores estão procurando, entendeu? Eu tinha essa experiência de entender o que o outro lado estava querendo e eu pensei, puxa, eu acho que isso é uma coisa que eu posso ajudar muito, né? Então, eu tenho um pouco esses dois focos no meu canal, que é o Academia Hopper. Eu nomeei ele em homenagem a Grace Hopper, que foi a pessoa que inventou o compilador, né? Ou seja, precisou de uma mulher para perceber que a gente não podia falar com as máquinas em uma linguagem tosca que ninguém entende. Precisava ser uma linguagem próxima à linguagem humana. Foi ela que criou esse conceito e, inclusive, eu andei lendo que ela desafiou as pessoas, porque as pessoas falavam assim, não precisa disso. Para que a gente precisa disso, né? Ou seja, ela democratizou a programação, né? Com essa ideia que ela teve de fazer alguma coisa que fosse em inglês, né? Não que fosse números ou fórmulas matemáticas que pessoas que não têm esse estudo conseguiriam aprender. Então, eu dei meu nome do meu canal em homenagem a ela e se chama Academia Hopper. E os vídeos, assim, mais dos últimos meses para cá, tem focado bastante nessa questão de dicas de entrevistas e também de explicar para as pessoas o que elas devem procurar na hora que elas estão entrevistando. Porque não adianta só você achar que a empresa tem que te querer. Você também tem que querer a empresa, né? Você precisa se priorizar e entender que a empresa precisa de você, assim como você precisa da empresa. Então, não precisa se rebaixar o nível de aceitar qualquer proposta, entendeu? Eu acho que você tem que conseguir perceber qual é a empresa que você está entrevistando, qual dessas empresas realmente faz sentido para você, qual vai te ajudar a crescer, entendeu? E eu queria que as pessoas percebessem isso. Para mim, isso é um ponto muito importante, porque vai ajudar, principalmente as mulheres, né, a entrar em lugares legais, que elas vão ter prazer de trabalhar nessa área e que elas não vão sair daqui a um ano, entendeu? Então, eu tenho que...
Você tem visto, nas entrevistas que você tem feito ajudando as meninas e tal, as outras mulheres, você ouve histórias assim também que são escandalosas, assim, que são chocantes, que confirmam o que você já tinha visto com outras vezes, que você comentou que o ambiente que você estava inserida, você não abriu os olhos para isso, para a dificuldade que outras mulheres têm, porque você mesmo acho que não sentia essa dificuldade no ambiente onde você estava. Mas entrevistando essas outras mulheres, você percebeu também que isso é bem generalizado mesmo, esse, digamos assim, machismo ou dificuldade que as mulheres têm de se inserir na área, está bem generalizado isso? Você consegue ter uma noção
disso? Então, Ultimamente, o contato que eu tive com algumas pessoas que eu ajudei, né, que eu lancei um desafio para auxiliar algumas pessoas, né, nesse caminho aí, eram pessoas que ainda estavam começando na área, né? Então, elas não tinham tido ainda experiências. Então, assim, atualmente, eu não tenho contato com ninguém que possa me contar essas histórias horrorosas. E lá na minha empresa, graças a Deus, esse tipo de coisa não acontece. Mas olha só que curioso. Eu achei que eu estava na empresa perfeita, que era uma evolução ainda maior, porque eu sempre gostei da empresa onde eu trabalhei, tanto é que eu fiquei 7 anos, né? Eu sempre me senti respeitada lá, inclusive, assim, nunca senti que, porque eu era mulher, eu estava sendo, digamos assim, não tinha chance de crescer. Não, eu cresci assim como todas as outras pessoas que estavam lá comigo, tive as mesmas oportunidades, né? Só que quando eu vim para a Austrália e conheci esse outro lado, muito mais respeitoso, eu percebi que ainda existia uma coisa assim, melhor ainda. E faz um mês ou 2 meses, a gente fez uma pesquisa de diversidade e inclusão na empresa. E aí eu fiquei chocada de novo, legal, porque muitas mulheres da empresa não estão se sentindo bem na empresa, né? E eu falei, gente, não é possível, de novo isso? Não é possível? Como? É perfeito aqui, eu não tô entendendo. E aí, assim, é outro nível de problema, não é o problema que existe no Brasil, dessa questão tão, tão grosseira de tratamento, né? Assim, de menosprezar,
né?
Não é esse o problema. O que acontece lá na minha empresa é que, primeiro, não existem lideranças femininas. Eu acho que tem apenas uma mulher que tá, assim, como vice-presidente, né? Então isso já causa um impacto. E como são muito homens que estão liderando, eles têm um jeito todo de falar, de se comunicar, que as mulheres, elas não gostam tanto, entendeu? Mas não é desrespeitoso.
É como se eles falassem para homens, né? Eles não falassem para seres humanos ali. Está se comunicando mais para homens do que para...
Foi isso que eu senti. Porque eu participei de uma reunião onde tem uma task force trabalhando nesses problemas que a pesquisa levantou. E aí essa task force tá assim, conversando com várias pessoas dentro da empresa para entender melhor os problemas. Eu participei de uma dessas e aí eu entendi o que que era que estava incomodando elas. E aí eu acho que isso é um pouco assim de... Existe uma diferença entre como as pessoas vivenciam isso, porque... Pra mim, isso não fez diferença, entendeu? Eu não tava sendo afetada. Eu acho que eu também sou um pouco alienadinha, sabe? Eu não presto muita atenção. Tipo, eu sou bem mais na minha, assim. Eu não sou muito de ficar dando muita atenção à opinião de outras pessoas e tal. Sei lá, eu não tava sentindo isso. Agora, depois que ela falou, eu comecei a perceber quais são esses comportamentos que elas não gostam muito, né? E fora isso, teve outra pessoa que comentou que, poxa, não tava sentindo que tinha a mesma oportunidade e tal. Mas aí eu achei que era muito mais uma questão daquela pessoa específica, com o chefe que ela tem, que não tava funcionando, sabe? Não era uma coisa totalmente generalizada da empresa. Então, enfim, existem coisas ainda não tão grotescas, mas que, pra mim, por isso que, assim, esse assunto pra mim é muito importante, porque... Eu me sinto mal em ser mulher e não perceber, sabe? Falei, gente, não é possível, o que está acontecendo? Mas enfim, eu acho que depende da característica da pessoa, depende do histórico, né? Depende muito da personalidade.
Isso. Exato.
Então são coisas bem difíceis mesmo.
Eu acho que, assim, eu também não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que o que você não comentou antes, então eu acho que você não passou por nenhum processo desse que causou traumático, né? Um processo traumático desse sentido. Então, é meio que você não enxerga essas coisas, não porque você não está querendo enxergar, mas porque passa despercebido, porque você não está com um olhar muito atento nisso, você está focado em outras coisas, né? Acho que as mulheres que passam por algum processo mais traumático, principalmente no início da carreira, elas já estão mais na defensiva ali, né? Preparadas ali para aquele ambiente mais tóxico ou para aquele cara que vem falar besteira ou coisa do tipo.
É isso mesmo. Eu acho que é isso e pode ter certeza de que já aconteceu situações onde outras pessoas teriam se sentido ofendidas e eu não me ofendi, entendeu? Eu tenho certeza disso.
Uhum.
Porque eu acho que cada pessoa experimenta, né, vivencia esse tipo de coisa de forma totalmente diferente.
Sim, é verdade.
Você.
Juliana, você quer falar alguma coisa final, assim? Não, a gente fala.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar aqui com vocês e de permitir que eu divulgue um pouco mais meu trabalho. Para todas as mulheres que estão ouvindo, uma mensagem assim positiva, né? De que existem lugares muito bons para trabalhar, existem muitas pessoas abertas e que querem, né, trabalhar num ambiente inclusivo. Então existe sim essa possibilidade de trabalhar na área de TI sem ter que passar por essas situações tão chatas, né? Eu sou um exemplo disso. Eu sei que, infelizmente, assim, eu acho que fora do Brasil é mais fácil ainda você encontrar um lugar inclusivo, né? Mas eu tô a fim de ajudar o Brasil a melhorar isso daí também, por isso essa mensagem, né? Conversar sobre essas coisas é importante para que as pessoas tenham essa consciência também.
Eu costumo dizer que, assim, para cada canalha que você vai encontrar, existe 10 caras de gente boa, assim, para tentar ajudar. Mas eu posso estar inserido numa bolha, né? Não sei. Mas a gente sabe, né? A dificuldade maior da cultura no Brasil, acho que modificar a cultura no Brasil, não é você acabar com aquele cara que é realmente tóxico, né? Aquele cara que realmente está ali... É um merda, né? vamos botar a palavra, né? Mas o pior não é esse cara, é o cara que tem que ser, sei lá, ejetado, catapultado fora do ambiente. Mas o pior ainda, eu imagino que seja o preconceito velado, aquele que está meio que dentro da cultura da empresa e não tem ninguém realmente falando sobre isso, você não se sente ofendido diretamente, mas você sabe que tá perdendo a oportunidade porque é mulher, ou você sabe que não te ouvem, mas não te ouvem numa reunião. E esse tipo de preconceito que eu acho que é o que eu tento lutar também, assim, eu gostaria que acabasse também, entendeu?
É difícil de ver, né? Bom, é difícil de apontar.
Exato. É um preconceito que existe no Brasil, ele é um país... machista, racista, mas por debaixo dos panos, digamos assim, né? São poucas as pessoas que dão a cara para mostrar o machismo ou o racismo deles, né? A gente percebe muito por detrás dos panos, né? Inclusive, a gente que é homem, sim, percebe, e tá mais atento nisso, a gente percebe muito nas piadas, assim. Você vai, tem a sua galera do futebol, aí vai sentar depois para conversar depois do futebol e tem essas piadas que, quando você abre o olho para isso, você já percebe ali que está muito enraizado na cultura das pessoas. Elas fazem sem nem perceber, e esse é o problema mais complicado de você atacar, né? É mudar culturalmente as pessoas.
É isso mesmo. Eu percebi isso depois que eu vim para cá. Bom, comparando as piadas dos australianos com as piadas do brasileiro, existe uma diferença muito, muito grande. Claro, eu não conheci todos os australianos aqui. Ó. Tenho certeza que tem um monte de australiano tosco também. Eu tô falando das pessoas que eu tô trabalhando, né?
É como você falou, né? A área de tecnologia, ela é mais inclusiva, até porque eu acho que veio de um movimento underground, assim, pelo menos os desenvolvedores, né? No início, eu acho que quebrando barreiras, né? Mas, assim, enfim, eu acho que é o ambiente mais inclusivo entre os ambientes que uma mulher ou qualquer outra pessoa possa começar, assim. Eu não posso estar falando besteira, mas pelo menos é o que eu percebo.
Sim, eu também sinto isso.
Bom, né? Pois é. Bom, galera, a gente chegou no final de mais um episódio. Eu queria agradecer a Juliana por estar acordada até tarde aí na Austrália para falar com a gente. Muito obrigado, Juliana. E eu queria também agradecer ao Rashid, que também está aqui comigo hoje. Se você não segue o Dois Devs Podcast, pode seguir no Twitter, Dois Devs Podcast, no Instagram, @DoisDevs, no YouTube também, Dois Devs, lá você vai achar. Se você procurar Dois Devs Podcast, você vai achar. E o nosso e-mail, doisdevs@gmail.com, se quiser mandar alguma dica ou algum assunto que você queira que a gente fale. Juliana, o seu Instagram é Academia Hopper, né? Com dois P's, né? Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Juliana, Academia Hopper no Instagram e no YouTube também. A gente vai deixar os links no site, doisdevscast.com.br, quando o episódio for lançado. E é isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, Juliana. Foi um prazer inenarrável estar com vocês dois hoje e falar sobre essa história, né? Essa evolução da sua carreira. Foi muito, muito bacana mesmo. E fechando com essa ideia de ajudar as pessoas, que é sempre importante, né? No seu caso, ainda focando mais em um nicho que é deficiente, esse tipo de ajuda ainda aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo assim.
Sim. Eu acho que ainda falta um pouco de conteúdo em português, né?
Isso, exatamente.
Bom, galera, é isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!
Tchau!
Valeu!